Boa noite, queridos. Sejam super bem-vindos ao nosso culto das 19 horas na Bola de Neve Curitiba. Romanos capítulo 8, versículo 35 em diante diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai querido, nós queremos te agradecer por esse momento tão especial, aonde nós estamos na tua presença. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados nessa noite e queremos nos apresentar a ti com mãos limpas, coração puro. Queremos declarar que tu és santo, tu és digno de receber toda adoração. E queremos te pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha glorificar Jesus através desse culto, entrando em cada casa, operando, fazendo a transformação necessária. Nessa noite, age no nosso meio e opera de uma forma sobrenatural para a honra e glória de Jesus Cristo de Nazaré. Recebe a nossa adoração. Recebe, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.
Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o rei. E ele vem, eu sei. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o rei. E ele vem, eu sei.
Jesus, Jesus, Ele é na sua casa aí. Feche seus olhos, começa a chamar a atenção do Pai. Começa a chamar a atenção do Pai e do Filho. Deixa o Espírito que está dentro de você se movimentar nessa noite. A nossa intenção aqui, Pai, é chamar a tua atenção. A nossa atenção, Pai, nessa noite é se render aos teus pés, é chamar, Pai, pelo seu nome, que é santo, poderoso, digno. Queremos mais e mais de ti. Abrimos nosso coração, Pai. Abrimos as nossas vidas, Pai, para ouvir o teu clamor sobre nós, Pai, com fogo. Responda a sua igreja. Integramos o nosso coração, nossa vida diante de ti, Pai. Poderoso, tu és santo. Te amamos, desejamos o teu toque. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar como ele. Eu sei que o seu amor é duradouro, é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Ei! Ei! Mesmo que eu que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo Deus. Eu sei que posso sempre andar como ele. Eu sei que o seu amor é duradouro, é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Tem tudo a ver com ele.
Ainda que as colinas suam.
Não importa, Pai, a distância, Pai, a largura, a profundidade. O teu amor, ei, ele nos cobre, ele nos enche. Talvez você tá aí na sua casa e você tá desesperado. Ele é o teu socorro, bem presente na hora da angústia. Ele é a sua verdade. Ele é teus movimentos. Ele é os teus pensamentos. Pelo menos ele tem que ser isso para você. Ele tem que ser a sua coragem, o seu estímulo. Você não tem que enxergar aquilo que está na sua frente. Você tem que olhar para cima. É porque de lá que vem o teu socorro. É nele que está o teu socorro. Ele é a tua verdade, ele é teu amor, ele é a tua vida. Ei, queima-nos, Pai, por desespero da tua presença. Queremos o teu fogo, a tua realidade, Pai, o teu governo. Santo, santo, santo. Ei, tem tudo a ver com você. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o teu amor por mim. E mesmo se eu me glória, teu é o governo pelos séculos dos séculos. Ainda que tudo se acabe, ainda que tudo se acabe, existe você para sempre, e nada vai nos abalar, porque cremos o governo, cremos no teu reino, e para eles que lutamos e vencemos. Somos apaixonados por você. Que toda a terra possa ouvir a tua voz. Que nesse tempo, Pai, todos possam se prostrar diante de ti e reconhecer o teu governo. Não há mais. Não há mais véu. O livre acesso. A igreja tem livre acesso. Todo aquele que crê vai ver a glória do Pai. Todo aquele que crê vai ver a glória do Filho. O espírito que você carrega dentro de você vai vibrar tão forte que as pessoas vão querer o que você carrega. Elas vão desejar o que você tem. Elas vão querer o que você carrega. E você sabe o que você carrega. Você carrega o Filho. Porque é aquele que quer vir após mim. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Siga Ele. É tudo é dele, é tudo por Ele. É para a glória, para o reino santo. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei para onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o teu amor por mim. Mesmo se eu me abalar. Teu amor vem me sustentar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim. Eu me rasgo por inteiro. Eu faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente.
So
quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar. Não sabes viver e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Hey. Hey. Se unimos aos anjos e declaramos a Ti santidade e louvor. Face a face, eles te adoram. Não podemos te ver, mas na fé e pela fé, cremos que o teu toque está nessa casa, em cada casa nessa noite, Pai, se revelando com poder e graça. Você aí na sua casa, levante as mãos para os céus e declara para Ele santidade e louvor. Os anjos dizem para Ele dia e noite, noite e dia, que Ele é santo, 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 santo. Mas o mais extraordinário é que eles olham para a terra e dizem: toda a terra está cheia da sua glória, e toda a terra está cheia da sua glória, toda a terra está cheia da sua glória. Há uma glória de Deus sendo revelada sobre os filhos. Somos as alegrias do Senhor. Cada um que se arrepende, cada um que levanta sua mão e confessa a Ele, essa é a glória dEle, essa é a vitória dEle lá na cruz. Ei, Tu és santo, santo, santo. Ele é santo, 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 santo. Ei, Rei da glória, santo, poderoso, te amamos. Ei, santo, não há outro como tu. Ei, digno, real. Que somos é dele. Declaramos a Ti mais que canções, Pai, mais que louvor, porque o louvor vai passar nessa terra, os instrumentos vão ficar aqui, mas a realidade dos céus, ela vai permanecer em nós. Dia e noite, noite e dia, junto com os anjos, vamos declarar para Ti e adorar o Seu nome. Ei, prendemos, Pai, o Teu fogo sobre nós, nos consome com Ele.
Todos os dias eu Te darei meu coração, eu Te darei todo o meu ser, tudo que sou é Teu. Os céus declaram quão lindo és, secado em glória. Glorioso és com todo meu ser. Tudo que sou é teu. Muito mais, Pai. Canções, muito mais, ei. Mais que canções, eu te darei. Eu tirarei os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração.
Se você pode ir na sua casa, feche os seus olhos. Levanta sua mão para os céus aí. Em sinal de rendição a Ele. Todo o teu ser e tudo que você é pertence a Ele. Ao reino dEle. É para que Ele avance. É para que pessoas sejam curadas, restauradas, restituídas e transformadas. Não importa em qual área da sociedade você está. Ou trabalha, ou faz alguma coisa. É ali que Deus quer te usar. Com tudo. Com todo o que você é. Muito mais, muito mais. Mais que canções eu te darei. Eu tirarei os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração. Eu tirarei os meus pés, as minhas mãos e todo o meu ser em adoração. Eu tirarei os meus.
De glória, invada cada casa. Vem com teu fogo, vem com teu fogo. Enche-nos essa noite. Nós te daremos tudo.
Tirarei os meus pés, as minhas mãos e todo o meu ser em adoração.
E nós te daremos. Diante do Deus Todo-Poderoso, e nós queremos declarar: nós te damos tudo, nós te damos os nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, tudo que temos é teu, é teu, é teu, é teu. Oh, Salibalababachai, recebe toda a honra, recebe toda a glória, recebe todo o louvor, todas as palmas das nossas casas e aqui no ambiente, e nós declaramos: eu. Jesus, por essa palavra, que o Senhor venha de uma forma poderosa, poderosíssima, falar através da minha vida e encontrar pessoas dispostas a ouvir a tua voz e praticá-la, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus! E aí, equipe, tudo bem aí? Tá tudo rolando? Glória a Deus! Amado, só um recado, deixa eu vir aqui para essa câmera. Domingo que vem, enquanto durar esse isolamento social, o nosso culto das 19 horas, a partir do domingo que vem, vai ser antecipado um pouquinho, para as 18. Por quê? Porque a ideia é, o apóstolo Rina pediu para que nós comunicássemos às igrejas. Deus tem dado algumas palavras para ele, que não é só para a igreja de São Paulo, mas para a igreja do Brasil. Então ele falou, comece um pouquinho mais cedo, termine mais cedo e peça para o pessoal vir para o canal do Bola de Neve Oficial para ouvir a mensagem dele. Então isso vai acontecer a partir do domingo que vem, ok? Então nós estaremos às 18 horas. Vamos lá! Deixa eu tomar um pouquinho de água. Queridos, hoje é o Dia das Mães, aleluia! E eu gostaria de desejar, desde já, os parabéns a todas as mamães e dizer que eu acredito que a vida é uma arte. E quando eu falo de vida, estou falando de todos os aspectos que envolvem a vida. Por isso que eu escrevi um livro chamado A Arte do Casamento. Agora, não há dúvida de que ser mãe também é uma arte. E eu creio que todas as mamães têm muitas histórias para contar. Agora, quem é que você acha que lembra mais das histórias das mamães? Os filhos. Eu lembro de uma vez que eu estou meio rouco. Ontem eu dei um curso o dia todo online, mas não é porque estava em casa que não cansei, né? Porque eu usei muito a voz. E aí na hora do louvor aqui eu me esgoelei, né? Eu falei, cara, não tem como ficar quieto com essa unção toda. Mas vamos lá. Queridos, eu nunca fui muito bom para empinar pipa, nunca fui muito bom para fazer pipa, não sei como você chama na tua cidade, mas papagaio, pipa, soltar pipa. E aí, eu lembro que uma vez eu consegui uma pipa bem legal, meu pai trabalhava numa empresa de barraca e eu tinha muita linha. E eu lembro que a pipa voou e geralmente, como era ruim, sempre que eu colocava a pipa no ar, vinha alguém e me cortava. E eu não sabia fazer cerol, não era bom nisso, não tinha amigos também na época, tadinho, né? Mas aí, aquele dia, não tinha ninguém, Deus preservou, não tinha ninguém ali para cortar minha pipa, e eu comecei da linha, eu estou te falando, meu irmão, muita linha. De repente, eu ouço a minha mãe, Marcelo, vem almoçar. E eu conheço a minha mãe, cada filho conhece a sua, e eu comecei a enrolar. Queridos, a pipa estava muito longe. Eu estava em Minas, a pipa devia estar no Rio de Janeiro, para você ter uma ideia. E eu comecei a enrolar, e de repente, a minha mãe solta a frase que nenhuma criança quer ouvir. Marcelo Bigardi Ribeiro. Ela falou meu nome inteiro, eu falei, meu, deu ruim. E aí eu comecei a acelerar muito rápido. E ela, você não vai vir almoçar. Você vai ver o que eu vou fazer com você. Eu falei, pronto, morri. E aí ela comecei a enrolar. E de repente, eu vejo. Minha mãe pegou meu prato de comida. Amados, eu devia ter uns 8 anos. Eu tenho 45, eu lembro como se fosse hoje. Ela pegou meu prato de comida e jogou. E de repente eu vi, na época eu só comia ovo, arroz, feijão e ovo, e eu vi o ovo parecer um disco voador, rodando pelo lado, feijão, batata frita, e eu olhei e falei, caramba, e de repente ela pega meu único passarinho, eu tinha um sabiá que nunca cantou na vida, e no dia, naquele momento, ela pega o passarinho, solta a gaiola, e o sabiá saiu cantando, eu falei, meu Deus. Bom, minha mãe não lembra disso, mas essa marca, só um minutinho, gente, ainda toca meu coração. Mas é uma história de tantas outras que eu já vi minha mãe fazendo. E, amados, nós sabemos que as mães, elas são responsáveis por muitas coisas que nós somos hoje. Elas escreveram uma história, elas nos ensinaram muitas coisas. E, por exemplo, a minha mãe me ensinou a valorizar o sorriso. Ela dizia assim, responde de novo, eu te arrebento os dentes. A minha mãe, ela me ensinou a dar valor ao trabalho dos outros. Ela falou assim, ó, se você e seu irmão querem se matar, vão lá para fora, acabei de limpar a casa. A minha mãe, ela me ensinou o que é motivação, sabe o que ela falava? Ela falava assim, continua chorando que eu te dou um motivo para, que eu te dou uma razão verdadeira para você chorar. A minha mãe, ela me ensinou o que era contradição. Ela dizia assim, fecha a boca e come. Fecha a boca e nasce, é boa, hein? Minha mãe me ensinou sobre antecipação. Minha mãe falava assim, espera teu pai chegar em casa. A minha mãe me ensinou sobre paciência, ela falava assim, calma, quando a gente chegar em casa você vai ver só. A minha mãe me ensinou a enfrentar os desafios, ela dizia assim, olha para mim e me responda, quando eu te fizer uma pergunta, piá. A minha mãe, ela me ensinou sobre raciocínio lógico, ela dizia assim, ó, se você cair dessa árvore vai quebrar o pescoço e eu ainda vou te dar uma surra. A minha mãe, ela me ensinou sobre medicina. Ela dizia assim: para de ficar vesgo, menino. Pode bater um vento e você vai ficar assim para sempre. A minha mãe me ensinou sobre reino animal. Sério. Ela dizia assim, ó: se você não comer essas verduras, os bichos da sua barriga vão te comer. A minha mãe me ensinou sobre genética. Ela dizia assim: você é igualzinho seu pai. Minha mãe me ensinou sobre minhas raízes. Ela dizia assim: tá pensando que nasceu de família rica, é? Minha mãe me ensinou sobre a sabedoria da idade. Sim, ela dizia assim, ó: quando você tiver a minha idade, você vai entender. A minha mãe me ensinou sobre religião. Ela dizia assim: é melhor tu rezar para essa mancha sair do tapete. A minha mãe me ensinou sobre contorcionismo. Ela dizia assim: olha só para tua orelha, que nojo. A minha mãe me ensinou sobre determinação. Ela dizia assim, ó: vai ficar aí sentado até comer a comida toda. Minha mãe me ensinou habilidades como ventrílogo. Ela falava assim, ó: não resmunga, cala a tua boca e me diga por que você fez isso. A minha mãe me ensinou a escutar. Ela falava assim, ó: se você não abaixar o volume, eu vou aí e quebra esse rádio. Ó, uma criança chorando. A minha mãe me ensinou a ter gosto pelos estudos. Ela falava assim, ó: se eu for aí e você não tiver terminado essa lição, você já sabe, né? E a minha mãe me ensinou sobre os números. Ela dizia assim, ó: eu vou contar até 10. Se esse vaso não aparecer, você vai levar uma surra. E nessa noite, nós vamos aprender mais algumas lições de mamães, não iguais a essa que eu te falei, mas nós vamos aprender as lições de algumas mamães que têm ensinado muito no decorrer da história, principalmente no decorrer da história bíblica. E eu quero falar aqui sobre quatro mulheres, quatro mães, pelo menos três mães, e eu vou falar de algumas outras bem rápido, e eu vou ficar na última mais tempo. Mas a primeira mulher, a primeira mãe aqui, eu quero falar da mulher de Noé. Ela nos ensina como a mãe é importante no chamado de um pai. Ou seja, como a mulher é importante no chamado do marido, ou melhor ainda, no chamado da família. Queridos, eu acredito que Deus não chama só uma pessoa na família. Eu acredito que quando Deus chama, Ele chama a família toda. E cada um tem que desempenhar bem o seu papel. E eu não poderia fazer, por exemplo, eu não poderia fazer o que eu faço se eu não tivesse o apoio da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. Como é que eu poderia trazer crianças, né, adotar crianças, se os meus filhos não estivessem juntos nessa caminhada? Como é que eu poderia ficar tanto tempo preparando uma mensagem ou escrevendo livros, se a minha esposa fosse contra o meu chamado? Então, quando Deus chama uma família, e todos precisam estar cientes desse chamado, ok? E é isso que nós vamos observar na vida dessa família. Gênesis 6:18 diz: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca tu e teus filhos, e a tua mulher e a mulher dos teus filhos. Essa foi uma promessa de Deus para Noé, e só que a promessa, você percebe que foi uma promessa para Noé e os seus filhos. A questão é que Noé vivia num mundo bem difícil. O ser humano, ele havia se perdido, ele estava vivendo num mundo pervertido, não tão diferente do mundo que a gente vive hoje. Só que mesmo no meio daquele mundo, Noé conseguiu chamar a atenção de Deus ao ponto de conseguir salvar tanto ele como a sua família toda. E hoje em dia, amados, não é difícil você ver famílias separadas quando o assunto é Deus. Quantos homens que não conseguiram trazer suas esposas para Deus, quantas mulheres que ainda estão orando pela conversão de seus maridos, quantos casais vendo seus filhos ainda perdidos, e por quê? Uma das razões, não estou generalizando, mas uma das razões é a falta de coerência, ou melhor, a incoerência. Noé, ele só conseguiu salvar sua família, porque todos os dias ele dizia assim: ei, Deus vai mandar chuva e nós precisamos construir uma arca. Todo dia ele falava isso, e todo dia ele saía, pegava madeira, prego e martelo e saía para construir a arca. Isso foi chamando a atenção de seus filhos, que podiam dizer assim, foi chamando a atenção dos filhos e viam que ele vivia o que falava e falava o que vivia. E, meus amados irmãos, as pessoas daquela época, deu certo aí? Tá dando? Legal. Tá aparecendo naquela câmera ou não tá indo mais, tá? Joia. Para pensar comigo, vamos mergulhar um pouquinho nessa história. As pessoas estavam chamando Noé de maluco, porque não tinha chovido na terra até então. Os vizinhos falavam mal de Noé. Pô, imagina construir uma arca dessa, uma barca dessa, Você tá maluco, cara? Os amigos dos filhos falavam mal de Noé também. Mas todos da família foram salvos, porque eles viam no seu pai coerência entre o falar e entre o agir. Agora, onde que entra a lição da mulher de Noé? Presta atenção. A nação toda zombava do marido, ninguém acreditava nas palavras dele. Noé era motivo de chacota para todos os seus amigos, para todos os seus vizinhos. Só que você não vê em nenhum momento na Bíblia a esposa de Noé duvidando do chamado do marido. Você não a vê resmungando, você não a vê duvidando. O que acontece hoje em dia é que muitas mulheres acabam não acreditando no chamado da família, principalmente no que Deus quer fazer através da vida do marido. Por quê? Porque não consegue enxergar nada de palpável. Presta atenção. Nesses dias, eu estava lembrando com a Vivi de algumas histórias nossas, e a gente sempre gosta de lembrar de onde a gente saiu, do que Deus fez na nossa vida. E ela falou assim: amor, você podia não ter nada quando a gente casou, mas você sabia sonhar alto. Agora, como é que eu poderia viver o que eu vivo hoje se a Vivi não acreditasse que aquilo que eu estava vendo, né, na minha mente, nos meus sonhos com Deus, pudesse ser real? Queridas mamães, o maior problema nas famílias de hoje é quando os sonhos de Deus não encontram a aprovação da família. Vou falar aqui, o maior problema hoje em dia é quando os sonhos de Deus, os planos de Deus, não encontram a aprovação, não de um, mas da família. Não adianta só um crer, não adianta só um dizer: Deus, eis-me aqui. Porque Deus sempre vai chamar uma família, e o seu desejo é que a família toda ande para o mesmo lado. Amós 3,3 diz: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Quantas pessoas matando os sonhos de Deus, porque não acreditam que Deus pode salvar a família toda. Quantas famílias desistindo, porque estão nadando, nadando, nadando e não estão vendo nada. Acredite em algo, meu querido. Toda família que quer viver uma vida realmente que vale a pena, vai passar por desertos. Toda família passará por situações delicadas antes de viverem as promessas de Deus. E qual é a diferença? A diferença é que só alguns suportam esse deserto. Só alguns conseguem olhar por cima das nuvens. Só alguns conseguem enxergar com os olhos da fé. Eu e a Vivi, nós já passamos por muitas situações delicadas. Mas nós jamais, jamais duvidamos de que Deus cumpriria a sua palavra. Nós não nos separamos quando nosso casamento parecia mais um campo minado. Não fomos buscar consolo nos braços de amantes. Mas essa fé conjunta fez com que hoje nós pudéssemos viver o que nós estamos vivendo. Então, a mulher de Nó, eu misturei Noé com Nó. A mulher de Noé, ela nos ensina que vale a pena acreditar nos sonhos, as promessas que Deus tem para mim e para minha família. Vale a pena enfrentar o falatório. Vale a pena enfrentar o comentário da família. Olha para mim. Você já parou para pensar que foi só a casa de Noé que entrou na arca e não foi a casa da sogra de Noé? O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que imagina a mulher de Noé dizendo assim: se minha mãe não subir, também não vou. Já parou para pensar nisso? Meu irmão, tem muitas mulheres que precisam aprender a deixar a casa da mãe. Já estão casadas, está na hora de deixar a saia da mãe. Você casou e agora é a hora de você deixar Deus ensinar você e o seu marido a depender dele. Então nós precisamos aprender isso. Gênesis 2:24 diz: por isso deixe o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O que a mulher de Noé nos ensina? Que Deus tem um chamado para a família, que vale a pena acreditar nisso e lutar para ver a sua família salva, que vale a pena ter coerência entre o falar e o agir, pois assim Deus vai ter liberdade para agir, ok? Primeira mulher, a mulher de Noé, uma mãe que acreditou na família. A segunda mulher é uma mulher chamada Joquebede. Joquebede, ela era mãe de Moisés. Coloca o texto aí para mim, Êxodo capítulo 2, versículo 1, eu vou ler para vocês. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. A mulher concebeu e deu à luz um filho, E olha agora, presta atenção. Vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é o menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leve esse menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, do qual passou ela a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Amados, se a mulher de Noé nos ensina a acreditar que Deus tem um chamado para a família, a mãe de Moisés nos ensina a não matar os sonhos de Deus para os nossos filhos. Vou repetir. A mãe de Moisés nos ensina a não matar os sonhos que Deus tem para os nossos filhos. Presta atenção. Êxodo 1, versículo 15 e 16. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifra e outra Puá, dizendo: quando servides de parteiras às hebreias, examinai. Se for menino, matai-o. Se for menina, que viva. Quando Moisés nasceu, algo chamou a atenção da sua mãe. Êxodo 2, 2. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Queridos, toda criança quando nasce, ela não é tão bonita assim. Algumas têm até cara de joelho. Concorda comigo? Mas nesse texto está dizendo que ela, mesmo não vendo uma criança linda na hora do nascimento, ela pôde perceber que tinha algo especial nele. Ela olhou e identificou: ei, tem algo especial nesse menino, ele vai tocar a geração dele. Então, queridos, a situação que ela vivia era uma situação delicada. Faraó havia, o rei do Egito havia mandado matar todo menino que nascesse. Tenta imaginar o desespero dessa mãe. Nasce, é menino. Ela não dava para fazer ultrassom na época ali. Ela olha: meu Deus, é um menino. E ela olha, ela reconhece: esse menino vai ser usado por Deus. Mas e aí, todo mundo quer matá-lo, o que fazer? Só que essa mulher, meu querido, era uma mulher, era uma mãe cheia de fé. E ela disse: se o Senhor tem uma obra na vida do meu filho, se isso é real, eu vou acreditar. Eu não vou entregar ele para ser morto, mas eu preciso da sua intervenção. E o que que ela fez? Gente, eu quis olhar para o alto agora aqui para, né, gesticular, e eu olhei para a luz que está vendo no meu olho, eu não consigo enxergar o iPad agora. Está voltando a luz. O que que essa mulher fez? Ela usou um princípio espiritual. Eclesiastes 11, versículo 1, diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Toda vez que a Bíblia fala de água, ela está falando de uma experiência com Deus. E essa mulher entregou o seu filho para Deus de uma forma literal e real. E nós vemos o que nessa mãe? Nós vemos essa mãe a crença que se Deus era poderoso para prometer um filho e dar um filho, Deus também era poderoso para guardar esse filho. Essa mulher nos ensina, meus amados irmãos, que a fé nos nossos filhos tem que partir de nós. A fé que Deus tem algo para fazer na nossa família e principalmente nos nossos filhos passa por nós. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. E se Deus me promete uma herança, o nosso papel como pais é orar por eles, ensiná-los e acreditar neles. Vocês estão aqui, estão me ouvindo? Quantos pais matando os sonhos de Deus para os seus filhos? Quantos pais matando o potencial de Deus nos seus filhos através de palavras e atitudes? Quantas mamães em momentos de raiva dizendo para suas filhas: você vai pagar tudo isso que você está fazendo para mim. Quantas mamães dizendo na hora da raiva: tu é burro, moleque, você não vai dar nada na vida, quem você vai querer, quem que vai querer casar com você, você é um fracasso. Queridos, como é que nós vamos poder ver o nosso filho, os nossos filhos sendo uma bênção, se os nossos próprios pais muitas vezes os amaldiçoamos? Salmo 109, versículo 17, olha o que a Bíblia diz. Esse texto é muito forte. Amou a maldição, ela o apanha, não quis a bênção, aparta-se dele. Vestiu-se de maldição como de uma túnica, penetre como água no seu interior e nos seus ossos como azeite. Seja ele como a roupa que o cobre, como o cinto com que sempre se cinge. A Bíblia está dizendo que se eu amar a maldição, se eu amar falar mal dos meus filhos, se eu amar profetizar maldição na vida deles, a maldição vai me apanhar. Nós temos poder na nossa boca. Por isso, mamães, aprendam a ter domínio próprio, aprendam a não falar com a cabeça cheia. E eu sei que agora é um momento difícil. Por quê? Não está tendo aula, a criança não pode sair. Quem tem quintal em casa, glória a Deus. E quem não tem? Quem mora em apartamento? A criança está ficando, sei lá, está pirando. E aí, quando a criança pira, quem é que pira junto? Os pais. Então, eu sei que a situação está delicada, mas cuidado para você não falar com a tua boca e profetizar maldição para os seus filhos. Aprendam a abençoar os seus filhos, aprendam a lançar palavras de incentivo. Porque se você não fizer isso dentro de casa, aí no mundo está cheio de gente que quer incentivá-los, mas para o outro lado. Isso me leva à terceira mamãe. Qual é essa mamãe? Ana. Essa aqui nos ensina a acreditar nas promessas de Deus para nós, mesmo que isso custe o que nós temos de mais precioso. Deixa eu recapitular aqui, presta atenção. A mãe de Noé, a mulher de Noé, acreditou nas promessas para o marido e para a família. Joquebede acreditou nas promessas de Deus para o filho. E Ana acreditou nas promessas de Deus para a sua própria vida. A Bíblia nos conta de um homem chamado Eucana, que tinha duas mulheres, nessa época que podia, tá? Uma era Penina, e ela tinha filhos, e outra era Ana, que não podia ter filhos. E a Penina vivia zombando de Ana. E olha o que acontece em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9, em diante. Deixa eu tomar uma água para conseguir ler. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E ela fez um voto, dizendo: Senhor, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando tu estarás embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor, eu sou mulher atribulada de espírito, eu não bebi nem vinho, nem bebi bebida forte. Porém, eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que eu tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Queridas mamães, o que que Deus tem prometido para você? O que que Deus tem falado para você? Talvez que seu marido vai se converter. Talvez a restauração do seu casamento, ou agora, né, para uma mulher, talvez o próprio casamento, já que o tempo está passando, está ficando para a titia. O que que Deus tem prometido para você? Talvez um ministério abençoado, a própria restauração do ministério. Essa mulher aqui, a Ana, ela me ensina a acreditar nisso, mesmo que ninguém acredite. Presta atenção. ela chorou, ela orou, mas nada disso foi nada disso teria sido suficiente se ela não tivesse tido fé. E Deus procura na terra mulheres de fé para que Ele possa agir. E sem fé, minha querida irmã, você não vai sair do lugar, amém? Dependendo só do charme dos seus cabelos, gostou? Quase deu um treco, não sei fazer isso. Ainda bem, né? Mas não é só o seu charme. Sem Deus, sem o Espírito Santo, você não vai dar um passo muito longe, você não vai muito longe. E quantas mulheres e mães existem na Bíblia que nos ensinam tantas coisas? Vou passar rapidamente por umas aqui. O que falar de Esther? Que nos ensina que Deus pode elevar qualquer um que acredite. Essa mulher era uma plebeia, foi levantada como rainha. A Bíblia diz que Deus tira o pobre do monturo, do montão de lixo, de uma condição humilde, e coloca acima, apacentado com os príncipes. O que eu estou querendo te dizer? Deus pode fazer algo na tua vida nesse período de crise que você nunca viveu na tua história. Basta você acreditar. Esther nos ensina isso. Agora, tem também lições do outro lado. Lições de como não fazer. Por exemplo, a mulher de Jó não aguentou a pressão. E o que ela nos ensina? Ela mostra aqui que por não aguentar a pressão, ela diz para o seu marido assim: amaldiçoa a Deus e morre. Quantas mulheres fazendo isso, não aguentando a pressão, querendo dizer, vamos desistir de tudo. Outra mulher que nos ensina algo estranho aqui, nos ensina o que não fazer. Mulher de Ló, que olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Ou seja, uma pessoa que vive olhando para trás, que vive chorando pelo leite derramado, que vive no passado. As coisas se passaram, quantas coisas antigas, ela ainda sofre, ela ainda fica triste, ela ainda diz, mas lá atrás aconteceu, meu irmão, as coisas antigas se passaram, e eis que tudo se faz novo na vida de todo mundo, não, na vida daqueles que creem, que não olham para trás. Quantas vezes eu já disse aqui, passado não é moradia, passado é fonte de arquivo, vai para trás, vai para o passado, já vi isso acontecer, não vou fazer igual. Fiz, deu certo. É só para isso. Não more no passado. Vá, veja, estude, mas volte. Agora, qual outra mulher aqui que pode nos ensinar? Mãe de Jesus. Essa aqui é sinistra, sabe por quê? Ela sabia das consequências de alguém que fosse pego em adultério. E mesmo sabendo que o povo não ia acreditar muito nessa história de um Espírito Santo vir engravidar ela, ela aceitou o convite do Senhor e ela disse, eis-me aqui. Ela nos ensina sobre a disposição de obedecer a Deus. E sabe o que eu quero falar para vocês, minhas queridas irmãs? Que Deus tem uma obra na vida de cada uma de vocês e dos irmãos também, de nós, cada um. Nós não somos iguais, nós não somos bois guardados ali. Não, nós temos identidade. Cada um aqui, Deus tem uma obra muito específica. Guarda isso, amém? Só que nós precisamos ter o quê? Disposição de ouvi-lo e de obedecê-lo. Só que agora, amados, eu começo a pregar. Estou brincando. Toma uma água. Eu queria falar agora sobre uma outra mulher, que a Bíblia não diz se ela era mamãe ou não. Mas a gente sabe que ela era casada. E eu vou ler um texto para vocês. João, capítulo 8, versículo 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele. E assentados, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. O que nós vemos aqui? Vem comigo, queridos. Nós vemos aqui uma mulher casada, não está falando de uma prostituta, ok? E por mais que Jesus não fizesse distinção disso, porque ele sempre estava disposto a perdoar qualquer pessoa, mas aqui está falando de uma mulher de família, alguém que não tinha a fama de ficar com vários homens. Mas que um dia, ela estava meio mal no casamento, e ela acaba ouvindo que as amigas vêm trazer para ela, e as amigas dizem assim: Você está louca? Olha o que ele está fazendo com você. Olha como seu marido te trata. Vamos sair hoje, vamos nos divertir. E ela meio que querendo causar ciúmes no marido, meio assim, tá bom, vamos lá. Ela sai. E ela, ela já não tem muita manha da festa, da balada, o que ela faz? Começa a oferecer bebida, ela vai se soltando, ela rouba a cena, se extravasa, chama a atenção de todo mundo, né? Começa a dançar. E aí, de repente, chega um judeuzão, cabelão, começa a jogar um charme e essa mulher cai na armadilha. Quando ela acorda do porre, ela olha para o lado, vê um cara que não é o marido dela, ela, o que, que eu fiz? E ela está meio que se arrumando, querendo ir embora, meio falando, meu Deus, o que, que eu fiz? De repente, pá! A porta se abre. E quem é? São os amigos do seu marido, os escribas e fariseus. E escribas e fariseus eram aqueles a quem as pessoas, aqueles que as pessoas confiavam na época. Eram os religiosos da época. Aqueles que tinham que ter misericórdia e fazer tudo para que houvesse restauração na família. Eram aqueles que tinham que olhar para essa mulher e falar, meu, nós vamos te ajudar. Mas são exatamente esses que sem piedade a acusam e deixam, e levam ela para Jesus e deixam o judeu lá, o judeuzão lá para trás. Nessa hora ela percebe que ela está sendo injustiçada e ela fala, por que, que só eu fui pega? Eu não dormi sozinha, teve esse cara do meu lado. Mas os religiosos, sem misericórdia nenhuma, chegam até Jesus para acusá-la. E olham para Jesus e dizem assim, Jesus, a lei diz que nós devemos apedrejá-la. E no fundo ouvia-se uma voz, vocês são essa voz, tá? E no fundo a gente ouvia uma voz de pessoas dizendo, apedreja. De novo. Morra. Morra. Oh, não é muita gente não, você que está vendo, tá? É só um grupinho aqui, meia dúzia de gato pingado. Mas no fundo tem uma voz. Apedreja. Morra. E a Bíblia continua. João 8, versículo 7 e 9. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, ao começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Pergunta, o que que Jesus estava escrevendo no chão? Pergunta para mim, o que que Jesus estava escrevendo no chão? Como não tem igreja, tem gente para participar aqui. Não posso perder a manha de perguntar para o povo. Vamos lá. Talvez ele estivesse escrevendo assim, ó. Já que eles foram acusados pela própria consciência, eles deviam estar lendo e Jesus escrevendo. Mentira, orgulho, ganância, bebedice, ciúmes, discussões, falta de amor, falta de perdão, falta de misericórdia. E de repente só está Jesus e a mulher ali. E o que, que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que de repente você se sente como essa mulher. E agora aqui é para homem e para mulher, tá? De repente você se sente como ela. De repente, deu 5 minutos de bobeira e você fez o que não devia ter feito. Cara, ninguém tá vendo mesmo? Tô estressado, essa pandemia, esse isolamento social, quer saber uma coisa? Não aguento mais! E de repente você age de forma impensada. E agora, seus pensamentos te acusam. Agora você sabe que não é mais a mesma pessoa e que de uma hora para outra alguém vai denunciar o seu erro. Talvez as suas atitudes estão te trazendo vergonha, estão te fazendo pensar, pô, nunca mais eu vou voltar na igreja, eu não sou digna, eu não sou digno de ir para lá, eu estou muito errada, eu estou muito errado. De repente, você só vê uma nuvem de acusação do seu lado e isso te atormenta de dia, de noite. Mas eu tenho uma boa notícia para você. João 8, versículo 10 e 11. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então ele lhe disse, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Meu irmão, que Deus é esse, cara? Que Deus é esse? Não importa o que você tenha feito e te trouxe vergonha, meu amado. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que no lugar da vergonha haverá dupla honra. E essa mulher nos ensina que não há nada escondido que não venha a ser revelado, mas não há nada confessado que não venha a ser perdoado. Só que isso vai depender da sua atitude de submissão diante daquele que é o único que pode te perdoar. E nessa noite, o mesmo Jesus que perdoou aquela mulher, Ele está aqui olhando para você, e você está na sua casa, mas Ele está aí contigo, e Ele está dizendo para você, aliás, Ele está aqui com a mesma disposição, com o mesmo carinho, com as mesmas palavras, dizendo: filha, filho, se você se arrepender, eu vou te perdoar. Se você quiser, você vai sair hoje perdoada, perdoado, restaurada, restaurado. Se você quiser, você vai sair hoje com águas inundando do seu interior. Mães que escreveram uma história, mães que nos ensinam nessa noite a como escrever a nossa história com fé, perseverança, amor, graça e perdão. O que você está esperando para entrar nessa lista? Agora para todo mundo, para mamães também, mas para papais, para homens, mulheres, queridos, Deus quer escrever uma história, Deus quer que a gente deixe um legado. Deus quer, a gente sabe que nós estamos vivendo os últimos dias, meu irmão, tudo que os pastores da antiga falavam, nós estamos vivendo agora. Eu não sei quando vai ser o arrebatamento, eu só quero estar preparado para isso. Mas se não for tão cedo, eu quero que os meus filhos, os meus netos ou as pessoas que conviveram perto de mim possam dizer: eu sou diferente, porque Deus usou esse cara para deixar um legado, para escrever uma história. Agora, quando é que se escreve uma história? No final da vida? Não, se escreve uma história quando? Durante a vida. E aqui tem esses detalhes, as mulheres que escreveram a história sem errar. Mulher de Noé, mãe de Moisés, Ana, mas essa outra mulher que pisou na bola. Mas aí Jesus falou assim: vamos escrever uma nova história? Vamos deixar essas coisas para trás? Não faz de novo, eu te perdoo, mas escreve uma nova história. E foi tanta a mudança dessa mulher que nós estamos falando dela 2020 anos depois. Mais um pouquinho, né? Menos um pouquinho, mas mais de 2000 anos. O que essa mulher nos ensina? Mesmo tendo errado, hoje ela está ministrando. Deus está usando essa história para ministrar a cada um de nós. Sabe, queridos, eu não sei quando tudo isso vai passar, mas eu sei que vai passar. E eu quero estar preparado para aquilo que Deus quer fazer através de nós, quando a gente puder se reunir de novo. Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus está usando o Espírito Santo na tua casa. Eu não tenho dúvida nenhuma. Esses dias eu estou fazendo a torre de oração todo dia, 7 da manhã, aliás, segunda a sexta, 7 da manhã, no meu Instagram, no meu Face, amanhã eu vou começar no YouTube também, orando, trazendo uma palavra, 7 horas da manhã. Esses dias uma mulher foi falar com a Vivi, falou assim: meu, fui batizada com o Espírito Santo, orando com o Biga, 7 horas da manhã, meu irmão, Deus não vê limites, Ele age onde Ele quer. Agora, o que eu quero te dizer é que se Deus está batizando pessoas através da internet, um orando aqui, o outro lá, o que Ele pode fazer se você se levantar e resolver obedecê-lo? Esse é o momento de nós estarmos, em nome de Jesus, declarando: Senhor, usa a minha vida. Então eu quero fazer uma oração por você, tá? Você que está ouvindo nessa mensagem e está igual a última mulher, pisou na bola, pisou feio. Você que pisou na bola, você fala assim: caramba, cara, deu 5 minutos de bobeira, só que a acusação está muito forte, tem gente pensando até em se matar por causa disso. Pisou na bola. O Deus que perdoa está aqui te dizendo: eu te perdoo, vamos recomeçar. Talvez isso te afastou de Deus, ou talvez você entrou aqui nesse culto e nem tem experiências com Ele. Se é o teu desejo entregar a tua vida para Ele, Repete comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus.
Senhor Jesus.
Nessa noite.
Eu te peço perdão.
Pelos meus pecados. E eu declaro.
Que eu creio.
E eu confesso.
Que Jesus Cristo.
É o Filho do Deus vivo. Que nasceu.
Cresceu.
Morreu.
E ressuscitou ao terceiro dia.
E é pra ti.
Que eu entrego.
A minha vida.
E o meu futuro.
Desde agora.
E para sempre.
Pai querido, eu quero abençoar essas vidas e declarar que eles venham ter experiências contigo sobrenaturais, em nome de Jesus. Amém? Vai ter um povo que vai entrar em contato com vocês, vai levantando a mãozinha aí: puxa, eu aceitei a Jesus. E alguém vai entrar em contato contigo, em nome de Jesus. Amém? Agora eu quero orar por você, meu amado irmão. Sabe o que está pegando? Eu não quero entrar em debate político aqui, tá? Eu sei que é uma doença sinistra, eu sei que pegou o mundo todo, mas eu também sei que a maior arma do nosso inimigo agora é usar tudo isso para causar medo na população. Só que a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E essa crise agora está separando os homens das crianças. Pessoas que têm tudo para viver algo sobrenatural em Deus, mas não estão vivendo, sabe por quê? Porque estão com medo. E por que estão com medo? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então o medo também vem pelo ouvir. E ouvir o quê? As notícias que trazem medo. Uma vez eu ouvi um grande ator dizendo o seguinte: eu prefiro ser um desinformado do que um mal informado. Porque ele falou assim: se eu assisto o jornal, eu sou mal informado. Se eu não assisto, eu sou desinformado. Mas quantas vezes a má informação tem levado pessoas a terem medo? Eu fui no mercado hoje comprar um presentinho para Vivi, e um senhor na minha frente falando: meu Deus, onde nós vamos parar, né? Aí ele: você viu o que está acontecendo? Quantos corpos morrendo, quantos corpos sem caixões. Você não assiste televisão? Aí eu fiquei sem graça de falar não. Mas aí eu fiquei, e eu dei uma de boba ali. Porque, meu irmão, a galera está assistindo e está ficando com medo. E esse medo está tirando o quê? Roubando a fé. E a fé é a única coisa que agrada a Deus e que traz o poder dele. Que não sejamos esse tipo de gente, que sejamos renovados pela fé. Temos que tomar cuidado? Sim! Temos que fazer a nossa parte? Sim, tem ninguém na igreja, não estou sendo rebelde, não estou colocando aqui, nem que seja 200 pessoas, mas nunca busquei tanto ter fé como esse momento. E aí, meu querido, como ter fé? É o refrão dessa música que a gente cantou: eu te entrego, Deus, eu te entrego os meus olhos, eu te entrego os meus ouvidos, eu te entrego a minha boca, eu te entrego tudo, me ajuda. Meu irmão, nós vamos passar por esse período em nome de Jesus, mas você precisa sair mais forte do que nunca. E nós vamos declarar essa canção mais uma vez, e nós queremos juntos declarar: Deus, recebe nossa adoração, recebe os nossos olhares, ouvidos, palavras, atitudes, os nossos passos. Adore ao Senhor nesse momento, adore ao Senhor nesse momento. Oh, vem, Espírito Santo, vem, sopra sobre nós essa noite.
Tirarei os teus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, meu coração. Eu tirarei os meus pés, as minhas mãos e todo o meu ser.
Levanta suas mãos onde você está e declare:
I'm not afraid.
receba na tua casa em nome de Jesus uma porção de fé, que você seja cheio, cheio, cheio da autoridade que não vem de homens, vem de Deus, vem de Deus. Seja cheio, cheio em nome de Jesus. Nessa noite nós te daremos tudo, 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 nós te daremos tudo. Ei! O amor de Deus Pai, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo guarde a tua vida desde agora e para sempre. Que você possa nessa semana ser altamente cheio da presença de Deus. Negue-se olhar e ouvir as más notícias. Se encha daquilo que pode te dar esperança em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Aleluia!